Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bom, depois da descoberta do HIV, Cazuza, quer dizer, já que já tinha uma tendência a fazer músicas com um tom de humor e de sarcasmo, resolveu partir para música de protesto. E não foi só música de protesto político, não. Foi protesto contra o ser humano mesmo. Às vezes ele fazia canções em que ele se dizia revoltado com a vida e com as pessoas, né? Com o jeito das pessoas agirem e tal. Aqui ele mostra uma certa desilusão com tudo, né? Com a questão política, daqueles tempos, né, de 1988, logo depois da abertura política, enfim. E aí ele fala, né? Os meus sonhos foram todos vendidos e tal, nessa canção chamada Ideologia, que é do disco do mesmo nome, o disco se chama Ideologia, é o terceiro álbum da carreira do Cazuza, lançado em 1988.
Que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camundê.
Aliás, esse disco realmente é um discão, né? Que tem canções aí como Faz Parte do Meu Show, Ideologia, enfim, tem Brasil, também uma outra canção de protesto, depois tem a Blues da Piedade, enfim, é um disco que ele praticamente todo foi tocado nas estações de rádio do país inteiro. E o Cazuza mostrando aí um pouco da sua desilusão, afinal de contas, a sua situação nesse disco aí já estava bastante avançada, na questão aí do HIV, do que o HIV vinha causando na saúde dele, né? Realmente é um momento, a gente comentando aqui em off hoje, que é um momento trágico, porque o Cazuza, que podia, hoje, se tivesse descoberto o HIV, ter uma vida praticamente normal, naquele tempo realmente as pessoas eram consumidas pela ação da AIDS e realmente era uma coisa muito complicada. Enfim. Bom, vamos agora saber o que de interessante aconteceu nessa semana no plenário da Câmara dos Deputados.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Ô, Dini Moraes, boa tarde para você. Como está?
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos.
Pois é, tudo tranquilo por aí. Já é sexta-feira.
Tudo
de mais light, pois é, desse modelo, né? Como diz, desse modelo. Bom, vamos falar então sobre as questões do plenário. Nós tivemos, bom, a gente vai, na verdade, essa semana destaca-se mais o que não aconteceu do que o que aconteceu, se bem que teve uma votação muito importante, que foi a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, né? Esse projeto aí que estava há bastante tempo aí, que entrou muito em voga com os recentes acontecimentos, né, relacionados à segurança pública, intervenção no Rio, etc. Né? Mas também tivemos uma semana de bastante obstrução por parte da oposição como um protesto político em relação à prisão do ex-presidente Lula, né, Dini?
Isso mesmo, Edson. Na verdade, a semana toda teve um projeto, né, que foi aprovado, que foi esse do Sistema Único de Segurança Pública, porque essa obstrução dos partidos de oposição, e aí a obstrução era muito mais política do que de conteúdo, né? Apesar de existirem ali algumas divergências de conteúdo, elas não eram o principal, sabe? A obstrução era realmente para fazer um protesto a respeito da prisão do ex-presidente Lula, né? Para você ter uma ideia, foram 4 horas de obstrução na terça-feira, mais 5 horas e meia de processo de votação na quarta-feira, para aprovar o Sistema Único de Segurança Pública.
Uhum.
Porque a ideia era realmente barrar, continua sendo, né? Porque eles vão continuar fazendo obstrução até que essa situação do ex-presidente se resolva, né? Essa é a promessa dos partidos de oposição.
Uhum.
E
resolver era, aí, quer dizer, esse conceito de resolver aí, que é um bastante complexo também, né?
Na verdade, eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e aí eles querem que essa ação
seja julgada.
Seja julgada, uhum. Né? Então, até que isso seja definido, eles continuarão fazendo essa obstrução mais para chamar a atenção no que eles chamam de anormalidade institucional que o Brasil vive. né? Então, é uma forma política de chamar atenção. Eles até fizeram outras coisas, por exemplo, fizeram um pedido para o presidente Rodrigo Maia para formar uma comissão externa, sem custo, para a Câmara dos Deputados, de 12 deputados, para poder verificar as condições da prisão do ex-presidente Lula lá em Curitiba. Vários deles, são quase 50, 45, se eu não me engano, pediram a mudança de nome parlamentar, inserindo o nome Lula no meio. Tudo isso faz parte de um pacote de ações que os partidos de oposição estão fazendo justamente em relação à prisão do ex-presidente Lula, para chamar atenção para essa prisão.
Essa questão da mudança de nome, já definiram? Vai fazer? Não vai, ou desistiram?
Ainda não foi batendo martelo, né? Não, quem bate o martelo sobre isso será o presidente Rodrigo Maia, né? Ele ainda não deu um parecer a respeito disso, não. Mas os pedidos foram feitos formalmente, né, para a casa, para se acrescentar aí o nome Lula no meio do nome parlamentar. E assim, isso tudo, como eu estava falando, isso tudo faz parte de um pacote de ações que a oposição está fazendo para chamar atenção para essa prisão, que eles consideram uma prisão de um processo que não foi um processo justo, né? Enfim, apesar da obstrução, a votação correu, entendeu? Ela aconteceu de forma mais lenta, mas aconteceu.
Com todas as manobras regimentais, mas acabou que, no fim das contas, aprovou-se um projeto que era, foi relatado aí pelo deputado Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, né? E um projeto que já é bastante antigo. Na verdade, esse projeto já estava tramitando aqui, se não me engano, em 10 anos.
6 anos.
Ele foi um projeto apresentado em 2007, inicialmente, né? E depois, quer dizer...
Não, foi 2012.
2012? Ah, então é isso, 6 anos, 2012. Né?
Ele, ele foi apresentado pelo governo da Dilma, né? O governo Dilma Rousseff. E aí, na época, ele é um projeto complexo agora, e na época ele era mais, digamos assim. Porque como tinha sido a primeira vez que se apresentava, né? Acabou que ele era considerado até um pouquinho mais. E aí, na época, como ele estava enfrentando dificuldades de aprovação, eles separaram o projeto em dois.
Sim.
E aí uma parte do projeto foi aprovada e a outra ficou. Essa outra que ficou é essa que foi aprovada agora, que foi bastante modificada, viu? Frente à versão original, assim. Mas assim,
a ideia é mais ou menos central, quer dizer, que permaneceu a ideia de dar uma coordenação nacional, né, federal, a questão da segurança pública no país, mantendo, obviamente, as autonomias, etc., mas ter um sistema de informações integradas, né, por exemplo, que haja comunicação entre as polícias dos estados, entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias dos estados, e, enfim, para que se tenha um trabalho que responda, de um certo modo, a uma inteligência central, digamos assim, né?
Isso. A ideia toda é que haja essa coordenação, ela existe em dois níveis. Um nível é um nível institucional, digamos assim, que é a União colaborar com os estados e colaborar com os municípios, e a outra é uma coordenação entre todos os órgãos, todas as corporações, todas as instituições relacionadas, públicas, obviamente, né, relacionadas à segurança pública.
Sim.
Para você ter uma ideia, o projeto ele lista 16 tipos de corporações e secretarias e sistemas que vão estar coordenados pelo SUSP. E quem coordena o Sistema Único de Segurança Pública? O Ministério Extraordinário de Segurança Pública.
Sim.
Ele que vai estabelecer metas anuais a serem cumpridas por esses órgãos que fazem parte do SUSP. E, digamos assim, ele vai ser o condão desse sistema. Mas quando acontecer, por exemplo, Edson, eu gosto muito de dar exemplos para mostrar para as pessoas o que isso significa na prática mesmo, né? Vamos lá. Vamos supor essas operações que acontecem em comunidades onde há tráfico de drogas.
Sim.
Hoje a gente vê o BOPE da Polícia Militar subindo, prendendo as pessoas e levando para a delegacia, né? Qual a ideia? A ideia é que, olha, a Secretaria Nacional de Drogas, a Polícia Federal, que cuida de tráfico de drogas, a Polícia Rodoviária Federal, que cuida das estradas federais e que muitas vezes é o local por onde chegam as drogas, a Polícia Civil, que investiga, a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, todo mundo sente junto, olha para aquele problema ali e fala assim, tá bom, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer isso e isso aqui. Que dia que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, quem vai fazer o quê? E ir lá e agir junto. de forma coordenada. E aí, por causa da briga das das corporações, que hoje existe muito isso, né? Uma polícia não fala com a outra, uma polícia não divide informação com a outra e fica cada um no seu quadrado, né?
Exatamente. Isso que, aí o grande problema é exatamente esse.
E aí, para não acontecer isso, eles estabeleceram que vai ter esse tipo de coordenação e que quando acontecerem essas ações conjuntas, a coordenação vai ser conjunta também. Isso é para não ter briga, né? Para não achar que um é maior que o outro.
Uhum. Muito bem.
Foi uma saída, né? Assim, para tentar não ter mais brigas de corporação. Agora, tem um outro exemplo, o Edson, que você falou aí, a questão do sistema. Eu acho que esse é um ponto assim, fundamental e tem um bom exemplo para as pessoas também, para elas concretizarem o que significa esse sistema. Na verdade, o projeto ele cria um monte de coisa, sabe? Ele não cria só o SUSP, ele cria a política nacional, um monte de sistema, planos, conselhos, ouvidorias, um monte de coisa. Uhum. Mas acho que desse monte de coisa que ele cria, o que eu destaco é na verdade, não é nenhuma criação, é um aperfeiçoamento de um sistema de informação que já existe hoje. Só que o sistema que existe hoje, ele é de informações de prisionais e de drogas. E eles estão ampliando esse sistema e colocando tudo. Identificação, material genético, controle de munição, informações de prisões, de socioeducativo, vão colocar tudo lá dentro. Uhum. E a alimentação desse sistema vai ser obrigatória. Todos os estados vão precisar alimentar esse sistema. E o que vai acontecer? Todos os órgãos que fazem parte do SUSP, aí aqueles 16 corporações que eu falei, vão poder acessar esse sistema. Uhum. Ah, tá, mas que diferença isso vai fazer na minha vida? A diferença na sua vida vai ser o seguinte. Hoje, se uma pessoa é presa lá no Rio Grande do Norte e foge para o Rio Grande do Sul, ele é parado numa blitz no Rio Grande do Sul.
E ninguém sabe que ele é fugitivo.
Ninguém sabe. É. Ele sai da blitz como se nada tivesse acontecido. Então, esse sistema ele vai propiciar isso, entendeu? Que, olha, todos os agentes de trânsito, todos os policiais, todo mundo que faz parte do SUSP vai ter a informação de que olha, aquele cara
fugiu do Rio Grande do Norte.
Porque ele assassinou alguém lá não sei aonde. Vai acabar também com essa farra das pessoas conseguirem tirar uma identidade em cada estado.
Isso é ridículo, gente. Entendeu? Impressionante isso.
Não
tem nem sentido.
A gente fala isso, parece até que é brincadeira.
Não,
né?
Parece que é brincadeira. Você tira uma identidade que daqui a pouco você chega em outro lugar, você é outra pessoa. Ué, gente do céu.
Pois é, justamente. Aí a ideia é acabar com esse tipo de coisa, né?
Não, com certeza. Com certeza, Dini. É isso. Vamos acompanhar então, ver como é que vai ser semana que vem com essa obstrução aí continuando, né? Vamos ver como é que vai ser aí. A base aí do governo vai conseguir...
Alô?
Oi? Alô, tá ouvindo?
Agora eu tô ouvindo, sim. Eu tinha parado de te escutar. Fala.
Ah, bom. Vamos aguardar então essa semana agora para ver se, com a continuidade da obstrução, como é que vai ser a semana aqui na casa com as votações, se vão acontecer ou não. Enfim, né? Na semana que vem a gente vai comentar mais isso aí, com certeza.
Exato, Edson. Bom, o SUSP agora vai pro Senado, né?
Vai pro Senado.
Os senadores aqui vão avaliar. E agora aqui na Câmara, a pauta continua.
Muito bem. Dini Moraes falando com a gente aqui do Por Dentro do Plenário, dando aqui as informações da semana no Plenário da Casa. Dini, obrigado pela participação mais uma vez. Bom fim de semana.
Bom final de semana a todos.
Relax.
Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí Dini Moraes participando com a gente. Fim de semana que começa hoje, dia sexta-feira 13. São 2h54, eu vou agora com o Jober Carvalho, que está aqui esperando.
Tamo aqui.
Para a gente dar as notinhas da semana, falar quais são os destaques que aconteceram ou que estão acontecendo nas comissões. Afinal de contas, está começando a ter comissão e as comissões estão começando a funcionar. Mas tem outras coisas, tem também matéria, tem notinha de serviço sobre justiça eleitoral. Manda aí, Jober.
Vamos lá, Edson. O eleitor tem até o dia 9 de maio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Até lá, é possível pedir a inscrição eleitoral, alterar dados cadastrais ou transferir o domicílio eleitoral para estar apto a votar nas eleições de outubro. A data também será o último dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar sua transferência para a sessão com acessibilidade. Ainda de acordo com o calendário eleitoral, 9 de maio é o prazo final para que os presos provisórios e os adolescentes internados que não tiveram inscrição eleitoral regular sejam alistados ou peçam a regularização de sua situação para votar nas eleições de 2018. Premiar entidades que possuem trabalhos ou ações de destaque para garantir o acesso e a boa qualidade dos serviços de saúde da mulher. Esse é o objetivo do Prêmio Dr. Pinotti, concedido pela Câmara dos Deputados. Este ano foram escolhidos o Hospital Maternidade Belarmina Monte de Natal, o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, da cidade paraibana de Campina Grande, o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, de Boa Vista, em Roraima, a Maternidade Municipal Mãe Esperança, de Porto Velho, em Rondônia, e a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo. O prêmio Dr. Pinotti foi instituído em homenagem ao ex-deputado federal falecido em 2009, que foi médico ginecologista e desenvolveu inúmeras pesquisas relacionadas ao câncer de mama. Na política, dedicou-se a melhorar o acesso à saúde pública e ao atendimento da população. E por fim, protestos contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deram a tônica da eleição para a mesa diretora da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Os deputados Luiz Couto, do PT da Paraíba, e Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, foram escolhidos por unanimidade como presidente e primeiro vice-presidente do colegiado. É isso, Edson.
É isso aí. E, né, Comissão de Direitos Humanos, portanto, mais uma das 8 comissões que ficaram aí para instalar suas presidências. E esse é o assunto do nosso corredor.
No corredor das comissões.
Quem tem acompanhado esse trabalho aí das comissões, da instalação das comissões e também, né, as eleições e instalações das mesas diretoras das comissões, Cláudio Ferreira, repórter da Rádio Câmara. Bom, Claudinho.
Olá, tudo bom, Edson?
Tudo jóia, beleza. Claudinho, conta pra gente aqui, então, agora a Comissão de Direitos Humanos, portanto, foi realmente quase que um ato político, digamos, a eleição da mesa diretora. E imagino que não só ela, mas algumas outras também devem ter acontecido esse tipo de embate, né? Em relação a essa questão da prisão do ex-presidente Lula. E também, óbvio, as comissões aí sendo instaladas, né? A gente falou de 17 comissões no programa passado, ficaram 8. E agora restou uma, na verdade, porque a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ainda não institucionalizou a eleição da sua presidente, embora já se sabe mais ou menos como vai ficar na semana que vem, né?
Exatamente. Você falando da Direitos Humanos, eu estive lá acompanhando e foi exatamente isso. Primeiro, uma crítica muito grande à prisão do ex-presidente Lula, até porque a presidência da comissão e a primeira vice são do PT,
né?
E lá no dia só tinha deputado do PT, tinha um ou outro do PSB, mas a maioria do PT. Então, assim, um desagravo à prisão do ex-presidente Lula, críticas muito ácidas também ao governo Temer, principalmente na atuação do governo Temer nessa área de direitos humanos. Então, umas críticas, assim, concentrada na falta de políticas públicas. Sim. E na redução de gastos, na PEC do teto lá, que congela os gastos por 20 anos e que, segundo os deputados que estavam lá, atinge diretamente essa área de direitos humanos, né? Uhum. Então eu trouxe aqui uma listinha só para a gente ver quais foram as comissões cujos presidentes e vices já foram escolhidos. Então, Ciência e Tecnologia ficou com o deputado Goulart, do PSD de São Paulo. O PSD também ficou com a Comissão de Cultura, deputada Raquel Muniz, que é de Minas Gerais. Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do PSC, demorou muito para escolher. Olha que a bancada do PSC só tem 6 deputados. E mesmo assim, escolhendo o primeiro vice, que era o deputado Gilberto Nascimento, que tinha sido presidente na gestão anterior.
Sim.
E demorou muito, mas finalmente escolheram a deputada Júlia Marinho, que é do Pará. Desenvolvimento Econômico, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia.
Uhum.
Desenvolvimento Urbano, deputada Margarida Salomão, do PT de Minas.
Sim.
E Direitos Humanos, a gente já falou, presidente Luiz Couto, do PT da Paraíba. Meio Ambiente, Augusto Carvalho, do Solidariedade. Aí tem uma curiosidade, porque houve um troca-troca de partidos aí, porque, como a gente já tem falado, essa escolha dos presidentes e dos primeiros vices, ela se dá a partir do tamanho das bancadas, dos partidos na Câmara, né? Uhum. A partir do tamanho, eles vão escolhendo, os maiores vão escolhendo as comissões consideradas mais importantes e os outros vão ficando com as outras. E aí, anteriormente, a primeira divisão de partidos, o desenvolvimento econômico estava com Solidariedade.
Sim.
E aí acabou ficando com PCdoB. Meio ambiente estava com PT, acabou ficando com Solidariedade. E o da mulher, que estava destinado a PCdoB, que ainda não foi escolhido, mas a indicação é do PT. Então houve uma espécie de triangulação aí entre esses três partidos, uma uhum. redivisão dessas comissões. E falando primeiro da comissão da mulher, ficou provavelmente para a próxima semana, uhum. não está acertado ainda se vai o dia, provavelmente seja na quarta-feira. Por enquanto, a indicação é a deputada Ana Perugini,
né?
Que é do PT de São Paulo. Uhum. Na quarta-feira, quando a eleição estava marcada, quando foi anunciada essa troca do PCdoB para o PT, o primeiro nome que surgiu foi da deputada Benedita da Silva. Só que aí depois parece que a própria deputada está com problemas de saúde e declinou da indicação. Uhum. E aí passaram essa indicação para a deputada Ana Perugini. Mas vamos ver se isso se concretiza, porque eu fiz uma piadinha politicamente incorreta, que comissão da mulher é complicada. Como as mulheres, a comissão da mulher é complicada. Tá de rosca. Ficou só ela faltando para escolher. E aí, assim, na Comissão dos Direitos Humanos, eles elencaram várias prioridades. Uma delas, a questão da violência. Então, eles destacaram dois fatos recentes. Primeiro, o assassinato da vereadora Marielle Franco, lá no Rio, junto uhum. com o motorista Anderson. E o recente assassinato em massa de pessoas naquela prisão lá de Belém, né, em que 20 pessoas morreram. Então, esses dois fatos vão merecer atenção especial da Comissão de Direitos Humanos, que também vai continuar a defesa deles das populações vulneráveis, como os indígenas. A própria ameaça, a partir do assassinato da vereadora Marielle, ficou em evidência, ameaças a pessoas que são defensoras dos direitos humanos. Então, a comissão vai prestar atenção nisso também, não é?
Uhum.
Em relação à outra comissão que eu acompanhei de perto, que é do Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a deputada Júlia Marinho já falou que vai aproveitar que esse ano foi instituído como Ano Nacional de Valorização e Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. Então uhum. é uma data, obviamente, simbólica, mas importante no sentido de avançar com algumas questões em relação ao envelhecimento da população, não é? Então eles vão trabalhar, aproveitar essa comemoração, e em outubro se completam os 15 anos do Estatuto do Idoso, uhum. e em dezembro se completam os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então eles vão juntar isso tudo num pacote para tentar aprovar projetos, fazer audiências públicas que realmente promovam a valorização dos idosos, porque o nosso perfil populacional está aumentando cada vez mais,
com toda certeza.
E em relação à Comissão do Meio Ambiente, outra que a gente tinha falado semana passada, que é sempre polêmica, né? O assunto que eles elencaram como prioritário é a questão da lei do licenciamento ambiental, que está dando uma polêmica, uhum. porque é uma lei que, segundo os opositores, ela tira poder dos órgãos federais de meio ambiente.
Sim.
E dá mais poder para estados e municípios. Uhum. Então essa é uma polêmica aí que está sendo discutida, não é? E, enfim, tendo em vista esses acidentes como o de Mariana, o próprio contaminação lá em Barcarena.
Pará, né? Barcarena, isso.
Exatamente. Então, o que vai ser discutido, a comissão vai tratar dos assuntos normais que ela trata, mas ela vai dar especial ênfase a essa lei de licenciamento ambiental nessa discussão. E, obviamente, a comissão de meio ambiente é delicada, porque tem o embate famoso entre ruralistas e ambientalistas.
Exatamente.
Lá na própria eleição tinha os deputados da bancada ruralista lá, quer dizer, sinalizando que eles estão realmente interessados nessa discussão. Então, vai ser, apesar de ser esse ano truncado por Copa do Mundo e eleições, ele promete comissões. E só para terminar, quer dizer, essa semana que vem, então, já vão começar a ter algumas audiências públicas das comissões permanentes. Uhum. Né? A gente passou os meses de fevereiro e março e esse pedacinho de abril sem ter audiências públicas por conta da falta da eleição dos presidentes. E aí, semana que vem, já tem audiência pública na Comissão de Educação, na Comissão de Esporte. Quer dizer, aos pouquinhos, as comissões permanentes vão começando a funcionar.
Maravilha. Cláudio Ferreira, repórter da Rádio Câmara, portanto, aí falando um panorama geral sobre a instalação das comissões permanentes da Câmara. E aí vamos agora, no corredor das comissões daqui para frente, analisar aí quais audiências públicas, né, vão estar acontecendo, em cima de quais temas vão sendo debatidos. Enfim, coisas, questões muito importantes aí sendo colocadas para a gente analisar e para a gente poder saber como está a tramitação dessas propostas aqui na casa. Claudinho, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um ótimo fim de semana para você.
Obrigado, Valeu, Edson. Obrigado demais. A todos. Bom fim de semana a todos.
Pois bem, agora é nossa hora de falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, boa tarde para você, meu caro Beto Seabra.
Boa tarde, tudo bom, meu amigo?
Tudo jóia, tudo certinho.
Bom ouvir sua voz de novo.
Bom. Ah, é verdade, é a primeira vez que você participa depois que eu voltei, né?
É verdade.
Tá certo, rapaz, um mês fora, não é brincadeira, não. Ah, tá não, bom, agora eu tô bom, viu?
Que bom.
Agora tô bom, como diz o outro, bom igual o coco lá no interior de Minas, que o povo fala, né? Olha, nós estamos falando de Cazuza na parte musical do programa de hoje, o Beto.
Eu vi, eu estava vindo, voltando do almoço, eu ouvi você falando de Cazuza, pois ideologia e outras coisas mais.
Pois é, aí você me vem com 50 poemas de revolta, e eu pensando no Cazuza aqui, falei, esse livro não foi do Cazuza, não? 50 poemas de revolta, né? E...
Não tem Cazuza, porque o Cazuza é só um poeta da música, né?
Sim.
Mas caberia também botar alguma letra dele aqui, porque o livro, ele é muito atual, né? Inclusive... Apesar de pegar, são 34 poetas de várias épocas, né?
Aham.
Uhum. E 50 poemas. Mas ele tem uma unidade. A unidade é isso que está também nas músicas do Cazuza, essa indignação, né?
Sim, sim.
Essa capacidade de se revoltar.
Uhum.
Daí 50 poemas de revolta. Porque a poesia, é bom dizer assim, a gente tem muita visão da poesia como uma coisa adocicada, uma coisa pueril, né? Poesia de amor. Uhum. Mas a poesia também tem um papel importante para provocar as pessoas, né?
Quem foi que organizou, Beto?
É a Companhia das Letras. É até interessante você perguntar isso, porque o livro não tem um organizador.
Olha só que interessante.
É como se fosse uma... Assim, tem aqui o pessoal que fez a revisão, que é a Ângela das Neves e a Ana Maria Barbosa, mas não tem, assim, o organizador, entendeu?
Sim. Uhum.
Como se fosse uma decisão da editora de reunir poetas antigos e modernos. Fez uma edição muito bonita, um livro... pequenininho, quase de bolso ele,
sim,
né?
Uhum.
E muito bonita a capa dele. É uma coisa assim para chamar atenção para o momento mesmo, né?
Pois
mundo
é.
Político, né? País dividido aí entre pelo menos duas ou três grupos de pessoas que pensam diferente.
É.
Eles resolveram botar um pouco de pimenta aí nessa discussão
nessa
toda.
Discussão
que a poesia, o bom é que a poesia, ela provoca sem reduzir, né?
Aham, uhum, com certeza.
Sem, né? A ideia é essa, é provocar, mas levar as pessoas a pensar, né? Não sair xingando um ao outro, né?
É exatamente essa ideia de você, de você ser incisivo, falar aquilo que você pensa, mas de uma isso. maneira, às vezes, muito sutil, que às vezes não é nem tão perceptível assim, na primeira leitura, na primeira visão.
Isso.
E você vai entendendo isso aos poucos, né?
Tem desde o poema do Mário de Andrade... Sim, desculpa, te cortei.
Não, pode falar.
Tem desde poemas do Mário de Andrade, né, dos anos 20, 30, Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, que também virou música, né?
Sim, sim.
Tem a Alice Ruiz, que é uma poeta mais recente, que alguns poemas dela, inclusive, também viraram música, né?
Aham. Uhum. Esse da Alice Ruiz, inclusive, chama Socorro, não é isso?
Isso, Socorro.
Pois é.
Ronaldo Batista musicou.
Ah, sim, é verdade.
Né? Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir, por aí vai.
Nossa, muito bacana isso.
É interessante, né? Você ler o poema tentando esquecer da melodia.
Uhum.
Que aí as palavras ganham mais peso, né?
Eu acho
muito interessante isso. É um exercício difícil.
Mas realmente tem esse efeito, viu?
Tem esse efeito,
né? Eu acho. Eu, inclusive, estava aqui quando eu, durante o programa, recitava, colocando a música do Cazuza, e recitava alguns trechos aqui, né, no fundo. Eu falando, gente, como tem um peso, né, uma carga forte.
Palavra sem peso, né?
É, muito interessante isso, muito interessante. É. Muito bem, então tá aí.
50 poemas de revolta. Tem poemas do Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Vinícius de Moraes, Ferreira Goulart, Adelaide Ivanova, Leducha, Chacal, Conceição Evaristo e muita gente boa. O Ali Salomão, Armando Freitas. O Ali Salomão, inclusive, faz um poema aqui. O Ali já morreu, né? Faz um poema falando da Síria.
Olha,
parece que o poema foi escrito ontem. É impressionante isso.
Que ele estava assistindo noticiário.
Foi escrito muito tempo atrás, antes de começar a guerra na Síria, entendeu?
Uhum.
É impressionante uma poesia dessa capacidade de... Até a Yasmin, só para encerrar, Yasmin Nigri, que é uma das poetas, né?
Uhum.
É a mais nova da turma.
Sim.
Ela fala que esse livro depõe contra aquela ideia que a gente tem de que a história caminha linearmente para frente, rumo ao progresso. Na verdade, não, né?
Uhum, é,
você ouvindo, lendo um poema de 40, 50 anos atrás, você vê que, na verdade, a gente volta para as mesmas questões.
A história é cíclica.
Voltando.
A história é
cíclica.
A Hannah Arendt já dizia isso, né? Que a história
é
cíclica.
Verdade.
Ela fala muito isso, que a história é muito cíclica. E, de fato, cíclica. A gente repete os mesmos erros da humanidade, né, cara? Que coisa impressionante.
É verdade. Pois é, mas a poesia pode nos ajudar, se não a mudar, mas pelo menos a gente aceitar a realidade e tentar mudá-la com a palavra.
Ou pelo menos o nosso micromundo, né?
Nosso micromundo, melhorar o nosso micromundo.
Exatamente, é.
50 poemas de revolta.
50 poemas de revolta da Companhia das Letras. Tem digital também, não?
Tem versão digital também, mas eu aconselho a comprar de papel, porque ele é um livro muito bonitinho.
Muito bonito, né?
Eu sempre defendo do meu lado aqui o papel.
Não, mas eu sou
um livrinho bom pra andar dentro da bolsa, entendeu? Pra deixar
assim. Eu sou fã do papel também. E vai fazer bonito na sua estante, né?
É, ele é muito bonito, ele é uma versão muito bonita.
Maravilha. Beto Seabra, obrigado mais uma vez pela participação.
Eu que agradeço.
Grande abraço, bom fim de semana para você.
Obrigado para todo mundo aí também.
Tchau, tchau. 3h12, vamos agora falar de Brasília, coisas de Brasília.
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
Carol Nogueira, muito boa tarde para você.
Oi, Edson, boa tarde, tudo bom?
Tudo bem?
Tudo jóia.
Pois é, quer dizer que um café num lugar inóspito pode revelar coisas assim interessantes de uma cidade
pois
escondida?
Pois é, foi essa grande conclusão que eu cheguei ontem.
Olha que legal.
Um café novo aqui na cidade, que chama Casa Quilha, que fica na 716 Norte.
Sim.
Mas não é na 716, assim... na entrequadra comercial ali naquele lugar que tem vários que tem vários comércios mais conhecidos, escolas e tal. É na 716, ali naquele setor de oficinas, atrás ali da W3 mesmo,
uhum.
sabe? É uma comercial onde a maior parte dos comércios ao redor são nos escritórios pequenos, oficina de carro, oficina de lanternagem, tem umas academias também. É um lugar onde a gente não está acostumado a ver um café bonitinho. Às vezes tem até aquele café que serve aquele pessoal que trabalha por ali,
uhum.
mas não costuma ser um lugar assim que atrai uma pessoa que está querendo ir, ter uma experiência mesmo, ir para um café bonitinho e tal, passar um tempo lá. E o pessoal da Casa Quilha abriu esse café nesse lugar. É, ontem, conversando com a Lu, que é uma das sócias, ela me explicou que a história do café foi assim. Ela estava procurando um lugar para ter uma oficina dela de costura, de compotas, que ela faz as coisinhas dela. Ela queria ter um espaço para conseguir trabalhar sossegada.
Uhum.
E o sócio dela tem uma marcenaria. E ele tinha muita dificuldade, às vezes, de trabalhar em casa, porque é um negócio que faz barulho, incomoda os vizinhos. Então, eles estavam procurando um lugar que comportasse esse tipo de atividade, né? Que fosse como uma oficina mesmo.
Sim.
E acabaram indo parar ali. Quando eles foram fazer o plano de negócio, né, da manutenção ali dessas oficinas deles, eles viram que eles precisariam, que poderiam utilizar parte daquela loja que eles estavam escolhendo
uhum.
para fazer um café e fazer circular gente e ter uma outra fonte de dinheiro, né, de grana ali para aquele negócio deles. Foi assim que nasceu a Casa Quilha, com a junção na sobreloja, no subsolo das oficinas dos dois, E no meio, ali no térreo, esse café.
Olha só.
Parece um lugar inóspito, um lugar insólito, mas, na verdade, quando você cruza o café para os fundos do café, você se depara com um jardim que é, por outro lado, os fundos ali da 716 mesmo, uhum. Mas a parte residencial,
da 716, das casas ali, né?
Uhum. Das casinhas, dos prédios pequenininhos. E tem um jardim super agradável, com uma calçada super agradável, um campinho de futebol, um lugar assim cheio de verde, sabe? Que combinou demais com o deck que eles fizeram ali para o café, com as luzinhas. Ficou um lugar super agradável e que mostrou para a gente essa área de convivência que estava escondida ali atrás, sabe? Que é essa área de convivência da residencial, da 716 residencial, que uhum. ficava atrás desse setor de oficinas e que eu nunca podia imaginar que tivesse um lugar tão agradável, tão gostoso ali atrás. Então, eu acabei achando essa história, assim, uma história super representativa mesmo, né? De como que essas duas pessoas estavam procurando aí um lugar para instalar a oficina dele, como que eles acabam entregando para a gente de presente um pedacinho da cidade que a gente nem sabia que existia, um pedacinho super gostosinho da cidade que a gente nem sabia que existia, né? Então, acho que é uma reflexão para tudo, assim. Primeiro sobre essa necessidade de transformação de cada um, a possibilidade de a gente estar sempre descobrindo lugares novos e também, às vezes, a gente investir numa coisa que não é óbvia. Às vezes uhum. a gente pensa, né, num lugar mais óbvio para instalar um café ou para fazer alguma coisa e, às vezes, está justamente num lugar diferente, num lugar insólito, que a gente nunca podia pensar a possibilidade aí de descobrir coisas novas, né, Edson?
Ou seja, a gente pode ajudar a promover oásis no deserto, né, Carol?
É isso aí mesmo, tipo isso,
Que bacana,
viu? Eles fizeram, na minha opinião, vale muito a pena conhecer os objetos da marcenaria que estão à venda lá no café, são muito lindos, assim, bem diferentes. Vale a pena dar um pulinho lá para tomar um café e conhecer o espaço.
Boa demais, eu que adoro um café, aliás, sempre um café, coisa boa.
Bora lá, então.
Bom demais. Carol Nogueira falando aí pra gente no Quadrado Brasília. Carol, obrigadíssimo pela participação mais uma vez.
Obrigada a vocês, Edson.
Grande abraço.
Um beijinho, tchau.
E você pode conferir essas e outras dicas sobre Brasília no próprio blog, né, no site do Quadrado Brasília, né, quadradobrasilia.com.br, e você vai ver lá dicas sobre, enfim, as questões interessantes da cidade, eventos culturais e também sobre espaços bacanas que a cidade de Brasília reserva para você. Você que mora aqui ou que está vindo para cá, né, de repente pode achar uma dica interessante lá para você conhecer um pouco mais da nossa capital da República. E por falar nas músicas de protesto do Cazuza, vamos falar de Blues da Piedade. Quero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Adoro essa frase. Grande Cazuza, Blues da Piedade, aqui no nosso Feijoada Completa.
Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, pra essas sementes mal plantadas que já nascem com caras abortadas, pras pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar os blues com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala.
somos iguais em desgraça. Vamos cantar um blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Pra quem não sabe amar, fique esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde.
Cazuza, o blues da piedade aqui no nosso Feijoada Completa. Quando são 3h22, vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já.
Feijoada Completa.